Vamos começar a nossa aula, queridos. Hoje eu estou falando no microfone porque nós vamos gravar. Por isso também, o Carlão está com outro microfone ali. Se alguém tiver alguma dúvida e quiser fazer uma pergunta, ele corre com o microfone, só para na gravação não ficar sem contexto. Ninguém vai saber que é você perguntando, se você ficar com medo. Você pode fazer aquela voz, sabe aquela voz do Fantástico?
Eu quero saber...
Aí a gente, ninguém vai saber, tá bom? Vamos orar para nós começarmos a nossa aula? Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, porque a Tua palavra é fonte de sabedoria, Deus. Obrigado porque podemos recorrer a ela e assim, ó Pai, nós compreendermos a Tua vontade e iluminarmos, ó Deus, toda a nossa existência. Obrigado, Pai, porque não andamos cegos nesse mundo, mas andamos iluminados pela Tua Palavra. E que hoje seja um momento assim também, Pai. Um momento de nós compreendermos, a partir da Tua Escritura, como viver melhor nesse mundo. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Nós estamos estudando sobre questões do mundo contemporâneo, não é? E a Igreja. Então, estamos pegando aí as polêmicas, né, do mundo, as questões nas quais nós estamos envolvidos e buscando na Escritura qual que é o posicionamento que nós assumimos como cristãos, um posicionamento que é bíblico. Há muitos posicionamentos possíveis dentro do cristianismo, porque há muitos cristianismos diferentes, mas nós estamos buscando um posicionamento bíblico. Nós vamos olhar para a Escritura, e essa é uma característica que nós carregamos com muito zelo, de que a Escritura é a nossa única regra de fé e prática. Então a gente pratica e crê de acordo com o que a Escritura fala. Se a Escritura não fala, nós também não falamos. Se a Escritura fala de um jeito, nós falamos exatamente do jeito que a Escritura fala. Tá bom? A palavra de Deus diz que o homem carnal, ele só discerne as coisas carnais, mas o homem espiritual discerne bem todas as coisas. Então nós buscamos essa visão espiritual a partir da Escritura para nós compreendermos o nosso mundo. E hoje nós vamos falar sobre a questão das ideologias, tá? Nós vamos falar sobre o cristão e as ideologias. E nós vamos fazer isso colocando algumas das oposições ideológicas que existem no mundo hoje e procurando os fundamentos delas e depois olhando como que a Bíblia nos ensina a lidar com essas questões, tá? Então, primeiro, antes de tudo, a gente tem que entender, quando a gente fala de ideologia, do que a gente está falando. Porque esse é um conceito que tem um monte de interpretações variando dentro de um monte de pensadores diferentes, tá bom? Tem pensadores que têm uma visão muito crítica a respeito da ideologia. Vão dizer que as ideologias, ou que a ideologia, na verdade, ela é uma expressão intelectual de outras forças que ajudam a cumprir uma situação que é favorável a algum grupo que domina. Esse é, por exemplo, a crítica de Marx à ideologia. Marx falava isso. A ideologia ela era, na verdade, uma expressão de forças que eram forças da luta de classes, expressada dessa forma, e ela ajudava a manter os interesses da classe dominante. Essa era a crítica que ele fazia, bem resumido aqui, né? Mas, quando nós falamos de ideologia, nós não estamos olhando desse jeito, nós estamos falando de correntes, de pensamentos, de conjuntos de ideias que orientam práticas e formações de grupos e pautas a partir desse pensamento, tá? Então, basicamente é disso que a gente está falando, de conjuntos de pensamentos que orientam as práticas e as associações das pessoas e a ação política delas e a ação cotidiana delas e tudo mais. E isso tem sido um ponto de muita discussão
nos vários grupos da sociedade, né? Fala-se muito sobre isso, né? Porque isso está sendo instrumentalizado por uma ideologia, ou está sendo utilizado por outra ideologia, isso é um discurso ideológico, você está usando de uma ideologia, e a gente usa muito para falar do outro ideologia, o que é muito engraçado, porque não muito tempo atrás, o Cazuza estava cantando que queria uma ideologia para viver, né? E hoje ninguém quer, ideologia quer ter outro, eu não, eu sou algo sem ideologia. Mas se ela é esse conjunto de ideias, a gente acaba inescapavelmente assumindo um conjunto de ideias também. Nem que seja uma ideologia pessoal e só você tem ela, né? O cacauísmo, só eu tenho essa. Então, assim, conjuntos de ideias você tem, e essas ideias orientam a sua prática, né? Querendo ou não. Então, você vai tê-las, né? Você vai ter um posicionamento que é, na última instância, ideológico. O ideal, obviamente, é que as suas ideias sejam pautadas na escritura. Então, você terá algo que a gente poderia chamar de ideologia cristã. O pessoal que critica esse termo aí, né, vai dizer, não, ideologia cristã é uma contradição, porque o cristão não trabalha com ideologia, trabalha com a verdade, mas para todo mundo que tem uma ideologia, aquilo que ele está defendendo é verdade. Então, num campo de debate de ideias, as pessoas nos dirão que nós temos uma ideologia também. E ok, né? Elas podem dizer, e se você olhar bem nesse campo de disputas, é isso mesmo que acontece, né? Mas, para nós, o mais importante não é isso. O mais importante é que isso seja bíblico. Que o nosso posicionamento, o nosso pensamento seja bíblico. Tá? Então, eu vou falar um pouquinho sobre alguns dos termos que nós temos hoje a respeito disso. E vou falar em duplas, porque muitas dessas questões elas são muito mais definidas pelo antagonismo, que é esse conflito, né? Pelo conflito entre dois grupos, do que definidos em si mesmo. Só você olhar pela história, que aqueles que dizem que seja de uma ideologia, com o tempo estão defendendo coisas diferentes. E, às vezes, inverte. Né? Uma coisa muito interessante que acontece é no sistema político dos Estados Unidos. É bipartidarismo lá, tem dois partidos. Né? Se você olha lá no início do século XX, ou até antes, né? Porque os partidos lá são muito antigos, você vai ver que tem uma mudança de pautas que os partidos defendem. Eles defendiam uma, depois mudou. E vai ver também que até as regiões onde eles eram mais votados também mudou. Eles inverteram. Assim, os estados que votavam republicano votam democrata, que eram democratas votam republicano. Mudou, assim, uma coisa. Porque, de fato, tem um monte de coisa acontecendo, não é nada tão frio assim. E isso já nos ensina a não nos ater muito com opiniões sobre ideologia sem ter essa perspectiva histórica maior. Então, eu quero falar primeiro do conflito mais presente, eu acho, nos debates nossos, assim, que é o conflito direita-esquerda. Né? A gente tem um conflito direita-esquerda. Muito se fala hoje a respeito disso. O que é ser de direita, o que é de esquerda? Quem é de direita, quem é de esquerda? Qual é a direita, qual é a esquerda? Sábado, eu estava conversando com o pastor Tiago, da Igreja Presbiteriana, e aí ele falou assim, olha, uma das perguntas que eu mais respondo é se cristão pode ser de esquerda. Agora, uma pergunta que eu nunca respondo é se cristão pode ser de direita, que ninguém nunca me pergunta isso. De onde que vem esse conflito? De onde vem esse conflito de direita e esquerda? Né? Então, hoje a gente olha, e é muito comum as pessoas olharem assim e falarem, não, esquerda é esse negócio de comunismo, socialismo, Marx e tal. Mas essa questão é uma questão muito anterior, tá? A origem do conceito de direita e esquerda está lá na Revolução Francesa. Então, quando teve a Revolução Francesa, lá no século XVIII, né, 1789, a queda da Bastilha, depois, 1792, o rei é condenado à morte, lá eles fundam a Assembleia Nacional e aí ela é dividida em três partidos. Né, e lá na Assembleia Nacional, esses três partidos, na verdade não eram só três, mas os principais, né, tinham grupos ali no meio, era uma confusão danada. Mas esses partidos eles eram os jacobinos, que ficavam à esquerda na Assembleia Nacional, os girondinos, que ficavam à direita, e os chamados do pântano, né, que era da planície, que eles ficavam no meio. E dessa maneira você acabou formando esse pensamento. Os jacobinos eram à esquerda, os girondinos à direita, a planície era o centrão, mas ninguém chamava de centrão, tá? Eu que estou chamando. E às vezes votava com um, às vezes votava com outro. E eles tinham uma diferença, de pensamento. Os jacobinos, eles todos saíram da Revolução Francesa, todos eles eram revolucionários. os jacobinos queriam aprofundar as conquistas da Revolução, ou pelo menos as transformações. Conquista já é uma, já tem juízo de valor, né? Queriam aprofundar as transformações da Revolução Francesa. Então, queriam levar aquelas transformações para outras instâncias. Havia uma ala radical, mais radical dentro dos jacobinos, que ia questionar a questão, por exemplo, da propriedade privada e levar mais profundamente isso. Os girondinos, eles já, que era a direita, eles já falavam assim, não, até aqui está bom. Né? Vamos agora viver uma vida de reforma, não vamos fazer mais revolução, não, está bom até aqui, chegamos até aqui, está legal. E socialmente eles eram diferentes também, os girondinos eram mais aliados à chamada alta burguesia, que eram os comerciantes que tinham mais dinheiro, né? E que trabalhavam com questões que movimentavam mais dinheiro, e os jacobinos tinham até nas suas linhas os miseráveis urbanos, faziam parte deles também. Então essas, é isso, não tinha Marx, não tinha comunismo, não tinha... Pouco tempo depois haveria uma ação mais próxima do comunismo na França, mas essa é uma outra questão, né? Que a Comuna de Paris é outra história. Mas ali é isso, antes de haver Marx já havia essa divisão direita e esquerda. Com o tempo da história, ela foi sendo transformada, as pautas foram mudando dentro do que chamamos de direita e esquerda. Quando surge o comunismo, o socialismo, eles enxergam nesse tipo de movimento que fala de trabalhadores, de miseráveis e tal, esse tipo de movimento, eles pensam, olha, isso aqui tem a ver com a gente pode assumir como sendo de esquerda. E vai ficando esse discurso, esquerda é algo mais socialista e direita algo mais capitalista ou algo mais, né, conservador, e depende muito de como você diz. Então vai caminhando desse jeito, essa oposição na história. Mas as pautas vão mudando bastante, bastante com o tempo. Hoje, por exemplo, você vai falar, a esquerda tem um lado moral que é diferente da moralidade bíblica. Então, por exemplo, a esquerda hoje tem uma pauta que fala de questões LGBT, por exemplo, lésbicas, bissexuais, gays, transexuais. Aí, quando você vai olhar pouco tempo para trás, essa mesma esquerda, por exemplo, em Cuba, na Revolução Cubana, Fidel Castro proibiu os casamentos homossexuais. Porque as pautas vão mudando, entendeu? Então, as coisas não são tão estanques quanto a gente olha. Mas o que eu quero dizer, acima de tudo, é que alguns críticos da esquerda dentro da fé cristã vão olhar para a esquerda e vão falar, olha, a esquerda é fundamentalmente anticristã, porque tem Marx, que era ateu, tem Lenin, tem Stalin, esses caras todos ateus e de esquerda e tal, e Mao Tse-tung, e esses caras aí comunistas, socialistas e tal. Só que as duas visões saíram da Revolução Francesa, e a Revolução Francesa era profundamente anticlerical. Ela tentava tirar os traços de religiosidade da sociedade. Então, você vai falar, a origem da esquerda é anticristã, mas da direita também. Porque nenhum deles é fundamentado na Bíblia, entendeu? Então, a questão é olhar... E aí você vai olhar para grandes pensadores que hoje vão sendo considerados como de direita, e você vai ver que eles eram tão anticristãos quanto de esquerda. Por exemplo... O Ludwig von Mises, que é um economista famoso aí do liberalismo austríaco, ele não era cristão, ele tem críticas profundas ao cristianismo. A Ayn Rand, que era uma filósofa russa radicada nos Estados Unidos, liberal de direita, ela também era muito anticristã. Tem entrevistas delas falando que a filosofia dela era fundamentalmente anticristã, porque ela falava assim, o sacrifício próprio é o problema da humanidade. Cada um deve agir pelo egoísmo. Se todo mundo agir pelo egoísmo, a gente vai melhorar, porque todo mundo vai querer sempre ser melhor, a gente vai melhorar. Esse é o pensamento dela. Bate de frente com o cristianismo. E ela é de direita. Entendeu? Então, nenhuma das duas é cristã. Nenhuma das duas tem origem ou desenvolvimento cristão. Nenhum. Então, nessa oposição, a gente já saca que não tem uma mais cristã que a outra. Tá bom? Aí vamos olhar uma outra contradição que existe no nosso tempo hoje. Que é a do... Ah, e outra, deixa eu voltar um pouquinho. Você também vai ver cristãos atuando dos dois lados. Você também vai ver isso. Tá? Então, por exemplo, Martin Luther King, que era um pastor batista, que é a grande figura do movimento dos direitos civis dos negros nos Estados Unidos, ele hoje é adotado bastante nos Estados Unidos como um exemplo para uma ala que são os liberals nos Estados Unidos, né? Que seria mais ou menos a esquerda americana, se é que lá tem uma esquerda, assim, né? Mas é mais ou menos isso, os liberals nos Estados Unidos. Só que o Martin Luther King, lá atrás, ele era registrado no Partido Republicano. Olha só, Está entendendo? E muitas das questões que surgem, a origem do Partido Democrata, que concentra bastante esses liberals hoje, a origem do Partido Democrata era justamente a manutenção de certas questões raciais contra as quais os republicanos estavam. Na origem. Vão dizer assim, olha, quando teve esse debate racial na última eleição nos Estados Unidos, o presidente do Partido Republicano, que estava agregando um monte de gente explicitamente racista, teve que vir ao público e falar, gente, nós somos o partido do Abraham Lincoln, que acabou com a escravidão. Nós somos esse partido. Não esqueçam disso. Está entendendo? Porque as coisas vão mudando. E aí você olha também um outro cristão que trabalhou com esse mesmo tema, né? Nelson Mandela. Né? Nelson Mandela trabalhou com essa mesma questão, ele também é cristão, também era cristão metodista, atuou junto com o bispo metodista Desmond Tutu lá na África do Sul. O Nelson Mandela tinha alianças com países que eram países de esquerda, países até regidos por regimes socialistas e comunistas. Por quê? Porque o cristão ele sabe olhar para a realidade e entender quais são as causas justas e não quais são as bandeiras ideológicas. Que a fidelidade do cristão é com Cristo, não é com direita e com a esquerda. Entendeu? Então ele vai olhar e vai falar, peraí, essa causa aqui é justa. Quem está defendendo ela? É a direita. Eu faço uma coisa, tem um amigo meu que usa esse termo, ele pegou de um outro autor, mas eu já perguntei para ele o texto do autor, ele já mandou para mim, eu não encontrei o texto e não li. Então eu vou citar ele. O meu amigo Igor, ele fala da cobeligerância. O que é a cobeligerância? É a igreja lutando junto com alguém. Ela tá beligerando junto, está lutando junto. Então, quem está defendendo essa causa? É a direita. Essa causa é justa, eu defendo essa causa também. Agora, e essa outra? É a esquerda. Então, eu defendo essa causa também. Essa causa é justa. É justa por quê? Porque a palavra de Deus falou que é justa. Então, eu estou alinhado em defendê-la. Então, essa é a primeira posição que eu vou colocar. Agora, eu vou botar uma outra, que é mais difícil de distinguir do aspecto cristão, que é uma outra posição que existe ideológica nos nossos dias hoje, que é o progressista e o conservador. Essa definição também, ou essa oposição também surge mais ou menos na mesma época. Né? Você vai ter o pai do conservadorismo, um pensador inglês chamado Edmund Burke, que na época que estava tendo a Revolução Francesa, escreveu um livro chamado Reflexões sobre a Revolução em França, na qual ele criticava a Revolução Francesa. A gente na escola aprende muito uma visão positiva sobre a Revolução Francesa, mas a gente não lê muito esses caras que criticavam. E ele tinha uma visão crítica da Revolução Francesa. E basicamente o que ele vai dizer é o seguinte, a gente não pode sair destruindo tudo, a gente não pode sair mudando tudo. Tem coisas tradicionais que a gente tem que conservar que são boas. A gente tem que olhar para elas e refletir. O Burke ele usa até uma linguagem cristã, ele fala, por exemplo, assim, nós não vamos iluminar a monarquia inglesa com o fogo estranho do iluminismo. O que ele está falando de fogo estranho? Ele está citando lá o caso de Nadab e Abiú no Antigo Testamento, né, que entraram no tabernáculo com fogo estranho e foram consumidos pelo fogo. Ele fala isso, nós não vamos usar o fogo estranho do iluminismo. Ele tem essa linguagem cristã na sua crítica à Revolução Francesa. Em oposição a isso, o progressista seria aquele que quer aprofundar essas transformações da sociedade. Ele vai olhar para a sociedade e vai falar que tem essas coisas que precisam ser mudadas e precisam ser mudadas rápido, precisam ser mudadas de maneira contínua, rápida e, se necessário, revolucionárias. Nem todo progressista é revolucionário, né? Tem muito reformista, mas alguns são. Não, tem que mudar, tem que transformar e tal. E aí, quando a gente olha para a Bíblia, o que a gente vê? O movimento de Jesus e dos apóstolos era progressista ou era conservador? Os dois. E nenhum deles. Era progressista porque trouxe transformações profundas. O que foi que os tessalonicenses falaram sobre a pregação do apóstolo Paulo quando ele vai lá em Tessalônica? Estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Eles estavam transtornando, eles estavam revolucionando, não fazendo uma revolução, esquece a palavra, não estavam fazendo uma revolução, mas eles estavam transformando o mundo rapidamente por um movimento de pregação. As pessoas estavam transformando e transtornando aqueles que queriam que a coisa continuasse daquele jeito. Olha, não, vamos manter isso aí e tal. Era uma pregação muito transformadora, porque ela dava conta de falar de um Salvador para toda a humanidade. Uma coisa bem diferente para aquele pensamento. Várias nuances diferentes. Já existiam religiões que estavam para além de um povo só, mas essa extensão global, essa coisa do Cristo, que a gente chama de Cristo cósmico, que aparece lá em Colossenses, não tinha antes. Então era muito transformador. Mas era conservador? Também era. Também era conservador. Porque mantinha certos padrões que eram padrões de moralidade que seriam considerados antiquados para alguns daqueles. Seriam considerados até bobos. Quando o mesmo Paulo, no mesmo livro de Atos, vai em Atenas e fala sobre ressurreição, aqueles filósofos acham que ele é um bobo, que é um falastrão. Esse cara aqui não está avançado como a nossa filosofia. Por isso Paulo vai falar que para os gregos aquilo era loucura, né? O Cristo crucificado. E a nossa filosofia é muito mais avançada que isso. Você é um cara aí do extremo do império, né? Quem liga para você? O cristianismo, ainda hoje, ele é conservador em aspectos e ele é progressista em outros aspectos. Ele é conservador, por exemplo, na questão da moralidade, né? Ela baseia, na moralidade cristã, na moralidade sexual, por exemplo, baseia o seu entendimento sobre sexualidade em termos do corpo, né? O que na filosofia mais contemporânea já tem uma dissociação sobre isso. O cristão não, ele vê dessa maneira ainda, como era visto décadas atrás e tal. Conservador nesse aspecto. Em algumas questões familiares, ele é conservador nesse aspecto. Mas ele é progressista em outros aspectos. Quando, por exemplo, ele vai falar sobre direito do estrangeiro. A Bíblia fala, cuida do estrangeiro, que vocês foram estrangeiros no Egito. Um discurso bíblico dentro do cristianismo é aquele que fala, olha, a gente tem que cuidar das pessoas que estão fugindo dos infernos aos quais elas fogem. A gente tem que olhar para esse povo, não pode deixar esse povo afundar no mar. A gente tem que pensar um jeito de resolver isso. E isso já está mais para uma ala pensada progressista, que fala, que relativiza a questão das fronteiras. Né? Nem sempre o cristão adota essa postura, mas se você olhar para a Bíblia, é isso que a Bíblia está falando. Olha, cuidado com o estrangeiro, cuida dele. Não cuidado com medo, cuida dele. Então o cristianismo ele não se encaixa nessas coisas. Por quê? Primeiro porque ele é muito mais antigo que essas divisões. Ele é muito mais antigo. Colocar o cristianismo em alguma dessas, fazê-lo subserviente a uma desses campos ideológicos, é distanciar ele da origem dele, que não tinha nada a ver com isso. Agora, o cristianismo tem um jeito de se colocar no mundo. E o jeito do cristianismo se colocar no mundo é um jeito que às vezes vai soar como conservador, às vezes como progressista, às vezes como direita, às vezes como esquerda. E aí? Importa ser fiel. Importa ser fiel a Deus. Não importa essa nossa nomenclatura de quem quer que a dê. Certo? Aí é o seguinte. Como é que a gente olha para a Bíblia e encontra um jeito bíblico de lidar com esses campos ideológicos? Para mim, a melhor maneira de fazer isso é olhando para a vida de Jesus. Então, eu vou usar textos da vida de Jesus. Porque a história de Jesus se dá num contexto de disputas ideológicas. Lá, no tempo de Jesus na Palestina, havia disputas ideológicas e partidos disputando entre si lá. Dentro do judaísmo e fora do judaísmo. Que tinha a ver com a religião judaica e que tinha a ver também com o império. Então havia essas disputas acontecendo dentro na época de Jesus. E Jesus viveu naquela época. E ele tem uma coisa a nos ensinar sobre isso, algumas coisas a nos ensinar sobre isso. Por exemplo, quando lá na época de Jesus, você tinha uma disputa muito grande dentro lá daquela região, daqueles províncias romanas que ficavam ali na região da Palestina, não tinha uma só, né? Tanto que ele vai de um governante para outro, tem Pilatos, tem Herodes, ele vai passando. Né? Naquelas regiões, tinha uma questão muito profunda acontecendo lá, que era a oposição histórica entre os judeus e os samaritanos. Uma posição histórica. E a disputa entre eles era ideológica e religiosa, na sua origem. Os judeus não reconheciam os samaritanos, os seus cultos, a sua maneira de buscar Deus. E os samaritanos consideravam os judeus também fora. Tanto que a mulher samaritana falando com Jesus vai falar do nosso pai Jacó, que nos deu esse poço. Então ela diz, Jacó é nosso pai. O judeu fala, não, Jacó é nosso pai. E era muito grande a disputa entre eles, o ódio entre eles era muito grande. E era aceito. Não era visto assim, não pode odiar os samaritanos, gente. Olha só a palavra que Moisés trouxe para nós, para amar o próximo, que está lá em Levítico. Amar o próximo, tem que amar o próximo. Está lá, Moisés, não tinha nada disso. Não tinha nada disso. A questão do próximo não envolvia o samaritano. Então, essa era uma questão ideológica. Eles disputavam. E era tão profunda que movia os ódios dos próprios discípulos. Os próprios discípulos odiavam os samaritanos. Lá em Lucas capítulo 9, Jesus está andando com os discípulos. Olha lá, Lucas capítulo 9, versículo 51. Lucas 9, de 51 a 56. Diz assim a palavra de Deus. Quando se completavam os dias para que fosse levado ao céu, ele manifestou o firme propósito de ir para Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Eles foram e entraram num povoado de samaritanos para lhe preparar pousada. Mas os samaritanos não o receberam, pois viajavam para Jerusalém. Quando viram isso, os discípulos, Tiago e João, disseram, Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Ele, porém, voltando-se, repreendeu-os. Vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-la. E foram para outro povoado. Olha que interessante esse texto. Jesus ia para Jerusalém, mandou mensageiros à sua frente, eles foram buscar um lugar para Jesus ficar, e aí os samaritanos falaram, ah, para Jerusalém que vocês estão indo? Não vou ficar aqui não. Não deixaram. Uma atitude literalmente anticristã, porque foi contra o próprio Cristo. Não foi contra os cristãos, foi contra o próprio Cristo. Não recebeu. Passaram por lá, os discípulos falaram, quem é que manda descer fogo sobre a cabeça dele? Quem que foi repreendido, os samaritanos ou os discípulos? Os discípulos. Os discípulos. E Jesus Cristo fala que ele não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvar a vida dos homens. Olha que bonito. Numa disputa ideológica, um grupo firmemente anticristo e outro grupo anti o grupo anticristo, anti-anticristo. E o que Cristo falou? Não tem que ser anti, tem que estar comigo, porque eu estou aqui para salvar vocês e eles. Ninguém se apega a mim se opondo aos que se opõem a mim, pura e simplesmente. Você se apega a mim se apegando a mim, e eles se oporão a você. Entendeu? Então, Jesus, nesse ponto, está andando com os discípulos e está manifestando que ele não está alinhado nessa disputa entre samaritanos e judeus. Não está alinhado, apesar dele ser judeu, apesar dele reconhecer as questões dos samaritanos que estão lá no Antigo Testamento, ele ainda assim é o Senhor e o Salvador de todos eles. A mesma coisa acontece quando Jesus se encontra com a mulher samaritana lá em João capítulo 4. Ela olha para ele e fala, olha, como é que você está falando comigo, você homem judeu, falando comigo que sou mulher samaritana? E Jesus diz para ela que, não fala que ela está, eu gosto muito dessa passagem, ela é muito importante para mim. Ele não fala para ela que eles estão adorando outro Deus. Ele fala para ela que eles adoram quem eles não conhecem. Por quê? Creio que Jesus está falando e reconhecendo a sinceridade do coração de quem buscava Deus entre os samaritanos. Mas Deus não se revelou a eles, revelou-se aos judeus. Então ele diz, vocês buscam quem vocês não conhecem, porque a salvação vem dos judeus. Deus escolheu os judeus para se revelar. Ele não diz, vocês estão idolatrando, adorando em outro lugar que não no templo. Mas o complemento de Jesus Cristo é maravilhoso. Mas vem a hora, e na verdade já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, pois é isso que o Pai procura pelos seus adoradores. Não é no templo, não é no monte, é em espírito e em verdade. Transcende a questão dessa disputa, que era uma disputa ideológica entre eles, que movia o próprio ódio no coração dos seus discípulos. Mas não é só isso, dentro do povo judeu tinha disputas ideológicas também, você tinha partidos diferentes. Então você tinha lá os fariseus tinham um debate profundo com os saduceus, que era sobre a doutrina da ressurreição. Tinha outras coisas também, tá? Os saduceus tinham outras coisas diferentes, os fariseus pensavam de um jeito, os saduceus de outro. A gente olha para a Bíblia e enxerga uma oposição entre Jesus e os fariseus muito, muito frequente. Jesus o tempo todo batendo de frente com os fariseus. Na verdade, os fariseus que vinham bater de frente com ele primeiro. Mas se você olha as crenças básicas dos fariseus e dos saduceus, você vai ver que Jesus se aproximava muito mais dos fariseus do que dos saduceus. Apesar dos evangelhos estarem debates profundos com os fariseus, Jesus se aproximava mais do que um fariseu pensava do que um saduceu. Por exemplo, o fariseu acreditava na ressurreição, os saduceus não. O fariseu olhava para o Antigo Testamento de uma maneira mais literal, como Jesus usou o Antigo Testamento. Os saduceus tinham uma liberdade maior sobre isso. Então era mais próximo do pensamento. Talvez por isso os rabinos fariseus questionavam mais Jesus, porque Jesus parecia ser do campo deles. Então levavam as questões para Jesus, porque olha, questionar na época lá, não tinha, e até hoje dentro do judaísmo, não era ofensa, tá? Esperava-se que um rabino recebesse perguntas e respondesse, eles cresciam no debate, por isso que Jesus também come na casa de fariseus várias vezes, porque ele está lá para conversar com eles. O problema era os fariseus que não queriam ficar perto dos que estavam de Jesus, aí iam embora, ou ficavam revoltados com o que Jesus falava, quando falava de salvação dos gentios, aí eles levantavam e iam embora, tá? Mas eles estavam questionando Jesus o tempo todo. Mas Jesus nunca se alinhou com o que os fariseus pensam. Quando os fariseus tentavam cooptar Jesus para o seu lado, Jesus evitava ser cooptado para o lado dele. Mas quando os saduceus também tentaram fazer isso, chegaram em Jesus e falaram assim: Senhor, uma mulher estava casada, o marido morreu. Aí ela se casou de novo, aí o marido morreu de novo. Aí ela casou de novo, aí o marido morreu de novo. E aí aconteceu isso 7 vezes. Aí Jesus falou: prende essa mulher que ela está envenenando esses caras. Não, estou brincando. Aí até que ela mesmo morreu. Ela mesmo morreu. Na ressurreição, olha só a pergunta, a pegadinha deles. Na ressurreição, com quem ela vai se casar? E Jesus responde que na ressurreição não se casam nem se dão a casamento, né? Mas serão como os anjos do céu. Ele não se alinha com os saduceus também, certo? Então tinha esse debate, mas esse ainda era um debate mais doutrinário, tinha o seu aspecto político, mais menos. Mas você tinha um debate político. Tinham aqueles que eram favoráveis de uma autonomia de Israel. Os fariseus faziam parte disso. Eles queriam uma independência em algum momento. Eles quase que como uma desobediência civil, eles enfrentavam o Império Romano com algumas coisas. Eles não usavam, por exemplo, as moedas romanas com o rosto de César para dar oferta no templo. Eles trocavam por moedas judaicas, porque a moeda com o rosto de César era idolatria. Não podia ter imagem. Aí botavam uma moeda judaica. Eles não saudavam o imperador como sendo um deus. É uma certa afronta. Eles não estavam fazendo rebelião ainda, né? Tinham feito antes, fariam depois, mas naquele momento não. Então eles estavam caminhando nessa afronta pacífica. Mas eles eram contra o Império Romano sobre eles. Estavam esperando a reestruturação do Reino de Israel. Tinha outros mais enfáticos sobre isso. Os zelotes, por exemplo. Os zelotes, eles queriam, né, o fim do domínio romano. E se pudessem, eles fariam uma revolução. E tinham entre eles os sicários, que eram os que usavam as facas para cometer atentados. Era a turma da pesada mesmo, para libertar Israel. E tinha o outro lado, que era um lado muito mais, que aceitava mais os romanos, que até eram favoráveis à chegada dos romanos, né? O Pôncio Pilatos era meio desse jeito, ele gostava de bajular o imperador. Por isso que ele fica meio preocupado lá com aquela questão lá no meio, aquela discussão lá. Ele fala: eita, gente, como é que a gente vai resolver isso aqui sem dar problema lá para o império? Tinham esses, que eram mais favoráveis. Dentre desses, tinham aqueles, né, tinham os tinha uma disputa também entre os que aceitavam Pilatos como líder e os que aceitavam Herodes, porque Herodes era aquele que era o governador, estava procurando a palavra, governador de uma província e Pilatos de outra. Então tinham os herodianos, que eram os que defendiam Herodes, e tinham aqueles que eram favoráveis de Pilatos mesmo. Tinha essa disputa política e ideológica lá no meio, né? Aí você tinha, no meio do povo judeu, os publicanos. Quem que eram os publicanos? Eram os funcionários públicos do império. Eles trabalhavam para o império. Trabalhavam para o império cobrando impostos do povo da terra deles mesmo. Então, eles eram considerados traidores da terra, porque eles estão defendendo os romanos. Os zelotes odiavam os publicanos. Os judeus todos odiavam os publicanos, mas né, quem odiava mais Roma odiava mais os publicanos. Era esse turbilhão de ideologias surgindo. Esses conflitos entre eles. E o que Jesus faz? O que é que Jesus faz? Ele chama 12 discípulos. Lucas capítulo 6, vai lá. Ele chama 12 discípulos. E olha o que está, quem é que está compondo esses 12 discípulos. Lucas 6, de 13 a 16. Depois do amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais também chamou de apóstolos. Aí vem a lista deles. Simão, a quem também chamou de Pedro, André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, conhecido como Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que veio a ser o traidor. Tem aí um cara chamado de Zelote, Simão Zelote, famoso, né, na Bíblia, por ser um Zelote. Mas tinha também aí um cara chamado Mateus. Você lembra como é que foi o chamado de Mateus para andar com Jesus? Que também é chamado de Levi, não é, Mateus? Ele era publicano. Jesus estava andando na rua, viu lá Mateus, falou, me segue, e o Mateus seguiu. E ele era publicano. E o Simão era zelote. Tem alguma dúvida sobre o Simão ser zelote mesmo? Alguns vão dizer que a questão não é bem essa e tal, mas a maior parte dos comentaristas defendem que Simão era zelote mesmo, era do grupo dos zelotes. Os zelotes queriam que os judeus se separassem de Roma. Os publicanos cobravam impostos dos judeus para os romanos. E os dois foram chamados por Jesus. Os dois sentaram na mesa com Jesus. E os dois passaram a ter a sua identidade em Cristo e não nas suas ideologias. Nós somos cristãos. Talvez eles lá mais para frente, um pouco mais velhos, já na lida do ministério, enviados pelo mundo pregando o evangelho, se você chegasse para ele e falasse assim, Simão, e a questão política? O que você pensa? Você acha que os judeus têm que ser independentes? Você acha que eles devem continuar subservientes a Roma? É possível que ele tivesse uma opinião, é possível que ele falasse, não importa mais isso, não sei. O que importa é que isso não definiu o ministério dele daí para frente. A mesma coisa com Mateus. Mateus, o que você acha? É lícito os judeus cobrarem impostos deles mesmos para os romanos? Talvez ele tivesse uma opinião, talvez não. Mas o certo é que isso não definiu o ministério deles. A gente pode ter nossas opiniões políticas, a gente pode achar qual que é o caminho melhor para a justiça, mas a gente não pode se furtar de sentar na mesma mesa com Jesus. Porque Jesus chama pecadores para sentar à sua mesa e faz com que a sua identidade seja formada ao redor dele e não ao redor das ideologias do mundo. Mas como eu disse lá no início, alguém pode falar, o cristão tem uma ideologia, o cristianismo é uma ideologia também. Pode falar. E eu disse para vocês que podem dizer. A gente tem um conjunto de ideias. Entende? Mas qual é a ideologia do cristão? Qual é a ideologia básica do cristão? E aí eu quero convidar vocês a abrirem sua Bíblia, ainda em Lucas, a gente ficou bastante em Lucas aqui, né? E o texto de João que eu citei, eu só citei, né? A gente não abriu. Lucas, capítulo 10. Lucas 10, 25, de 25 a 37. Lucas 10, de 25 a 37. Diz assim a palavra de Deus. Então se levantou certo doutor da lei, que, para colocá-lo à prova, disse, Mestre, que devo fazer para ter a vida eterna? Jesus lhe perguntou, o que está escrito na lei? Como lês? Ele lhe respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, com toda a alma, com todas as forças e com todo o entendimento, e o próximo como a ti mesmo. Disse-lhe Jesus, respondeste bem, faze isso e viverás. Então, olha só, ele perguntou o que ele tinha que fazer para ter a vida eterna, aí Jesus falou o que a lei fala, e ele resumiu com os dois mandamentos que eram considerados os dois principais mandamentos. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo. Então, está assim. Aí, parece que está tranquilo, né? Respondeu, acabou. Mas aí vem a pergunta subsequente, versículo 29. Ele, porém, querendo justificar-se, do que será? Pelo tom da pergunta, deve ser de não cumprir o segundo mandamento. Acho que ele não ia julgar que ele não cumpre o primeiro, mas o segundo, provavelmente. Ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, e quem é o meu próximo? E quem é o meu próximo? E Jesus lhe respondeu, um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu na mão de assaltantes que o roubaram e depois de espancá-lo foram embora, deixando-o quase morto. Por acaso um sacerdote descia pelo mesmo caminho e vendo-o passou longe. De igual modo também um levita chegou àquele lugar e quando o viu passou longe. Mas um samaritano que ia de viagem aproximou-se e vendo-o encheu-se de compaixão. E chegou perto dele, enfaixou suas feridas, aplicando-lhes azeite e vinho. E pondo-o sobre a sua própria montaria, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 denários, entregou-os ao hospedeiro e disse, cuida dele, quando voltar te pagarei tudo o que gastares a mais. Qual desses 3 te parece ter sido próximo do que caiu na mão dos assaltantes? O doutor da lei respondeu, aquele que teve misericórdia dele. Então Jesus lhe disse, vai e faze o mesmo. Gente, esse texto, ele às vezes é mal interpretado por nós. Quando nós falamos de amar o próximo, que é o que está sendo dito aqui nesse texto, a gente fala assim, nós precisamos amar o próximo como o bom samaritano amou. A gente acha que o bom samaritano é um exemplo de amor ao próximo. Mas a parábola de Jesus não tem esse efeito, ou não tem esse propósito. O propósito da parábola de Jesus não é dar um bom exemplo, essa parábola especificamente. A maior parte das parábolas de Jesus, elas existem para colocar o ouvinte numa posição de decisão, para mexer com o ouvinte, e não para falar para ele, olha, viu que bom exemplo. A maior parte das parábolas de Jesus nem é comparação com nada. Algumas são, quando ele fala assim, o reino de Deus é semelhante a... Aí ele está fazendo uma analogia. Mas a maior parte é isso, é essa maneira de botar num ponto em que ele tem que decidir. É esse poder da narrativa. Por exemplo, para pegar uma outra parábola e depois falar dessa. Quando a parábola do credor incompassivo. Qual que é o objetivo dela? Não é comparar o Senhor com Deus. Não, é deixar o ouvinte revoltado com a injustiça que o credor cometeu. Entendeu? Que é a mesma coisa que Davi ouviu de Natã na parábola também lá da ovelhinha que o cara muito rico passou, pegou a única ovelhinha daquele cara lá e levou embora. Para que era aquilo? Para Davi ficar revoltado. E quando Davi ficou revoltado, Natã falou, isso é você. As parábolas tinham essa função. E não de fazer uma comparação, uma moral da história, nada disso. A questão aqui não é amar como bom samaritano, porque a pergunta não é como eu amo, a pergunta é quem é o meu próximo, essa pergunta. E a resposta é, o próximo é o samaritano. Se a gente deve amar o próximo, o que Jesus está falando é que eles deveriam amar os samaritanos, e não só os samaritanos e mais. Por que essa pergunta? Porque a lei de Moisés, que foi citada e que fala amar ao próximo como a ti mesmo, ela era uma lei sobre escravidão. Então você vai lá e depois você dá uma olhada lá em Levítico, no capítulo 19, ele diz lá, você não vai fazer escravo do seu próprio povo, antes amará o próximo como a ti mesmo. Ela não proibia de fazer escravos de outros povos, mas ela estava dizendo para não fazer do próprio povo e amar o próximo. Então quem é o próximo? Do povo. Quando eles botam essa pergunta para Jesus, eles querem saber se Jesus, como é que Jesus interpreta essa lei. Para botar Jesus em algum campo ali, de debate. A mesma coisa que eles fizeram quando trouxeram a mulher adúltera para Jesus. Eles não tinham autorização para apedrejar ninguém. O Império Romano não dava autorização para eles apedrejarem. Por que que eles levaram para Jesus para apedrejar? Porque Jesus vinha dizendo que era o Messias, ele vai fazer o reino de Israel. Se ele vai fazer o reino de Israel, ele vai voltar à lei de Moisés. Então cumpra-se a lei de Moisés. A lei de Moisés manda apedrejar a adúltera. Apedreja aí. Aí Jesus fala, vamos cumprir a lei toda então? Quem estiver sem nenhum pecado, lance a primeira pedra, porque senão eu vou apedrejar vocês todos. Aí eles vão embora, entendeu? Por que que eles vão embora? Ah, porque realmente eu sou muito pecador. Não, porque Jesus fez um desafio. Nós vamos levar a lei às últimas consequências, vocês vão ser apedrejados também. Por isso que eles foram embora. Entendeu? Porque eles sabiam que eles também não cumpriam. Porque já eram muitos anos que os romanos estavam lá dominando eles. A lei A lei era cumprida, assim, a lei cerimonial. A outra, o resto da lei estava meio... Entendeu? Bom, essa parábola aqui... Então, o que os fariseus tentavam fazer o tempo todo com Jesus era desafiá-lo para se enquadrar dentro de um discurso ideológico. E Jesus escapava desse discurso com essas parábolas, com esses exemplos, pegando a moedinha e falando: quem que é esse rosto aqui de César? Dê a César o que é de César, dê a Deus o que é de Deus. Essas coisas. E aqui nesse texto, ele está contando uma história para esse homem que queria debater a lei. Ele queria chegar lá para o Antigo Testamento e Jesus falar: não, ama o próximo, ama todo mundo. Aí ele fala: não, mas por que que o texto lá é sobre o próprio povo? E aí começar a debater a lei, e o que que não ia acontecer? Ninguém ia amar ninguém, ia sair cada um para um lado pensando do jeito que pensa. Aí Jesus conta uma história poderosíssima, essa história é muito poderosa, na narrativa, na forma de argumentar. Porque ele diz assim: esse homem andando judeu, cai como morto, passa o sacerdote, passa o levita, mas passa um samaritano. E o samaritano cuida dele. E o samaritano leva ele lá para a hospedaria. O samaritano manda pagar tudo e quando ele voltar ele paga o resto. O samaritano faz tudo isso. Quando você está em necessidade, você quer que o samaritano ame o judeu. Quem é o seu próximo? Se fosse você, você ia falar: não, samaritano não, não toca em mim, deixa eu morrer. Quem é o seu próximo? Não, é inescapável, é uma argumentação perfeita. A não ser que ele falasse: não, eu preferia morrer. Então tá bom. Podia vir um povo bater nele para ver se ele queria mesmo. Só se ele falasse isso, não. Queridos, qual é a ideologia cristã? É essa: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E a gente já viu como em Cristo isso significa amar a Deus amando o próximo. Já viu isso várias vezes, né? A ideologia do cristão é o amor ao próximo. É isso que a gente oferece no mundo. Então, nisso, nós vamos trazer o distintivo cristão. O distintivo cristão é amar o próximo. Por isso que em todos os debates dos quais eu falei, não pode se escapar a questão do amor ao próximo. Em todos eles, o cristão se posiciona mostrando como Deus ama as pessoas. Em todos eles. Entendeu? Então, se você vai discutir a questão, por exemplo, da liberdade econômica, qual é, né, se o Estado cobra mais imposto, cobra menos imposto, qual é o seu eixo para argumentar ou para defender? Não é se mais imposto ou menos imposto, ou mais Estado ou menos Estado, é melhor, anda melhor. Não, é o amor ao próximo. Amor ao próximo. É olhar que existem situações justas e injustas. Tem gente que é muito rico e paga menos impostos do que devia. E tem gente que é muito, que não é tão rico assim, que quer crescer, tem microempresário que está lutando, que precisa de mais liberdade e não tem. O que eu acho mais engraçado nesse debate de imposto, deixa eu falar isso aí, é que ele põe em oposição dois grupos que, na verdade, não são... Ele alia dois grupos que, na verdade, não são aliados, que são os grandes empresários e os pequenos empresários. E aí faz com que quem é a favor de mais Estado por causa dos serviços públicos fique contra o pequeno empresário, que é tão pobre quanto um CLT, sofra para pagar impostos. Por quê? Porque tem que sustentar os serviços públicos. Mas e os grandes? Você tá errando na questão da justiça, de quem está sofrendo mais, entendeu? Porque a gente olha para a ideologia e não olha para a questão da justiça. Olhe para a questão da justiça e veja: olha, a gente precisa, talvez, de uma reforma tributária, talvez precise. Precisa. Então vamos olhar como isso vai ser justo, para que as pessoas tenham vida digna. Por quê? Porque eu amo o próximo. Eu amo o próximo. Quando você vai debater causas morais, você não vai simplesmente clamando que Deus derrame fogo na cabeça das pessoas. Você vai o quê? Mostrando amor ao próximo. Qual a pergunta básica do cristão quando as pautas LGBT são levantadas na sociedade? Não é como eu impeço isso de andar. É como eu vou fazer para essas pessoas que assumiram um pecado como uma identidade, como eu vou fazer para elas saberem que Deus as ama? Porque essa é a pergunta que a gente não faz, mas é a pergunta que a gente precisa fazer. Quando a gente toma essa posição do amor ao próximo em Cristo, a coisa muda de figura. E ela nos faz nos aliar primeiro às pessoas e depois aos modos de potencializar a aliança que a gente tem com as pessoas. Então você acha que o problema da criminalidade é muito grande? E é muito grande. Mas antes de ficar na sua casa, fechado, defendendo que haja medidas que sejam mais duras em locais onde tem bandido e tem gente que não é bandido, mas os dois sofrem, né? Igual um pastor outro dia falou assim: a morte de inocentes na favela é um preço justo a se pagar pelo combate à criminalidade. Muito bem, se fosse no seu bairro, você não estava falando isso. Se a polícia fosse chegar atirando no seu vizinho maconheiro e acertasse o seu filho, você não ia estar falando isso. Em vez de você ficar na sua casa definindo essas coisas, você vai se envolver com os que estão sofrendo com a violência, você vai demonstrar o amor de Cristo, você vai pregar o evangelho, você vai fazer o que as igrejas fazem, que é subir os morros, e lá de cima você vai falar: a gente precisa resolver esse negócio, que isso aqui está muito mais infernal do que o mundo deve ser. O mundo já é infernal, né? Mas é muito mais do que deve ser. E de um ponto de vista de quem está envolvido com as pessoas, você vai estar envolvido com a causa. E não envolvido com a causa e não com as pessoas. Claro que a gente não vai se envolver com todas as causas. Isso aí seria um ativismo para além, inclusive, da nossa possibilidade. Mas a gente vai ouvir os nossos irmãos que estão também envolvidos. Eu acho lindo, lindo, como as igrejas subiram os morros com muito mais eficiência do que os movimentos sociais organizados. E como fizeram parte da vida das pessoas e como deram uma narrativa que a gente questiona às vezes, a gente critica a teologia da prosperidade, e ela é problemática mesmo, mas ela era um discurso de protagonismo para um grupo que era excluído. Você tem que buscar a Deus, e se você buscar a Deus, sua vida vai melhorar. Isso é uma coisa que não tinha. Antes era ficar esperando uma resolução ou do Estado ou do dono do morro. Você, sabe? A gente tem que olhar essas coisas, a gente tem que se envolver, a gente tem que amar as pessoas, porque essa é a nossa ideologia, é amar o próximo. Em todo discurso a gente vai amar o próximo. Toda pauta a gente vai amar o próximo. Toda pauta. A gente vai pensar o amor ao próximo. E por isso também isso orienta a maneira como a gente lida uns com os outros. Cada um de nós tem sensibilidades diferentes. Mas o que a gente faz? A gente senta na mesma mesa. A gente conversa, conversa mesmo, argumenta, ouve. A gente para de tratar a pessoa como rótulo. Para. Crente é crente. Crente é crente. Tá? O crente não é bolsominion e nem petralha. O crente é cristominion e cristalha. A fidelidade dele é em Cristo. Então você não use pejorativo sobre o seu irmão a respeito de coisas que não devem ser a identidade dele. Nós devemos caminhar como Cristo, nós devemos nos aliar a Cristo. Isso leva a uma postura crítica diante do mundo? Leva. Leva a uma postura crítica diante dos governos? Leva, com certeza. Porque o cristão, ele está numa religião profética, como a gente não viu, mas como diz o livro que eu falei na semana passada, mas eu não falei sobre esse assunto. O cristão está numa posição profética. Ele tem essa ideia de que ele traz uma notícia de Deus para o mundo, e essa notícia é transformadora. Então ele tem um propósito de transformação. Então ele tem. Então ele usa de um linguajar que é profético e que pode custar sua própria vida, como custou dos apóstolos e custou de João Batista. E João Batista estava falando com um rei. Ou com um rei não, né? Com um governante. Mas usa. A gente fala, a gente critica. Mas a gente não usa da ideologia como nossa identidade. Não usa. A pergunta: cristão pode ser de esquerda? Deveria ser respondida com: cristão pode ser alguma coisa além de cristão? O cristão pode estar aliado à direita ou à esquerda em batalhas no mundo por causas que são cristãs, mas ele deve romper quando estes grupos estão indo para causas que não são justas, segundo o que a Bíblia fala. Então, ele deve se posicionar com autonomia. Com autonomia. Sabia que a primeira Constituição do Brasil proibia que padres e membros de ordens religiosas votassem? Sabia disso? Era proibido. também eram proibidos soldados de votarem. Por quê? Porque eles estavam debaixo de uma liderança. Então, duvidavam da autonomia daqueles que votavam diante da sequência episcopal, né? E da ordem monástica, aqueles que eram monges e tal. Então, eles tinham essa questão. Claro que, hoje no Brasil, a gente pode questionar muito sobre a autonomia do cristão em votar também, ou se ele também não está obedecendo o pastor que está mandando ele votar em alguém. Mas, se a gente pensar Cristo como nosso líder, a gente deveria ser tão fiel a Cristo, não só no voto, porque eu acho que a política não se resume a voto, mas em tudo que a gente faz, tão fiel a Cristo, que a gente não é encaixado em nada. Não é encaixado em direita, não é encaixado em esquerda. A gente é independente. E a gente tem uma vida de um jeito que chega até a ofender os Césares do mundo. Porque a gente não dobra o nosso joelho diante de ninguém. Cristo é o Senhor, essa é a nossa declaração política básica. Se Cristo é o Senhor, ninguém mais é o Senhor. Eu me submeto às autoridades como a Bíblia fala, porque eu estou me submetendo a Cristo que mandou fazer isso. Mas é quando as autoridades se colocam entre eu e Cristo, eu vou obedecer a Cristo nem que eu morra. É assim, e acabou. Então, meus queridos, qual que é o objetivo final dessa aula? Primeiro, é que nós não deixemos crescer entre nós ódio político. Porque se você adotar outra identidade para odiar o seu irmão, naquele momento aquela ideologia se tornou uma idolatria. Não pode. Os fariseus iam embora quando Jesus estava sentado com publicanos. Eles iam embora por causa dos publicanos. Mas os publicanos que estavam sentados com Jesus e convertidos não iam embora quando os fariseus chegavam. Por quê? Porque esses convertidos tinham Jesus por rei. E os fariseus continuavam tendo farisaísmo por senhor. Qualquer senhor que não seja Cristo é idolatria. Se a sua ideologia te impede de amar o próximo, você está sendo idólatra. Você está sendo idólatra. Você deve amar o próximo. O próximo mais errado deve ser amado por você. Deve ser corrigido, até por amor. Mas deve ser amado por você. Porque a ideologia do cristão é o amor ao próximo. Amém? Perguntas, críticas, sugestões, reclamações? Mande um WhatsApp para o número. Vamos lá, perguntas, gente. É impossível que você não tenha nada para falar. Vai.
Então, falando de esquerda, né?
Uhum.
As pessoas que tiveram contato com alguns militantes petistas, por exemplo, que eu já tive,
uhum.
Se você falar de Deus para eles lá, fica difícil a convivência, porque eles não admitem, uhum. Sob hipótese alguma, que Jesus é Deus, eles não admitem. Né?
Uhum.
Então fica difícil, né, você imaginar que um cristão consiga se relacionar bem com um cara que se diz da esquerda, que
uhum.
coloca Deus de uma forma totalmente desprezível. Né?
Uhum.
Aí fica uma questão de convivência, né? Fica difícil. Né?
Então, olha só. A origem do Partido dos Trabalhadores no Brasil é uma origem estreitamente relacionada com a Igreja Católica. O poder ideológico, vamos dizer assim, mais poderoso dentro das correntes que ajudaram a criar o PT era a Igreja Católica. As comunidades eclesiais de base, os movimentos de teologia de libertação, eles tinham o discurso que aglutinava os vários interesses que formaram o Partido dos Trabalhadores. Não era a figura do Lula só, mas era o fato de que você tinha uma presença desses vários atores nas comunidades católicas. Então, na origem, o PT não é anticristão, em termos assim, da ideologia deles, tá? O que eu quero dizer é assim, eles não surgiram com uma oposição ao cristianismo e até hoje nunca vi nenhum discurso de nenhum político dizendo que a igreja tem que acabar ou coisa do tipo. Tá? Agora, como eu falei, as mudanças das pautas fazem até por interesses eleitorais que as pessoas vão se aliando e vão vão adotando posições diferentes. Algumas entram em conflito com algumas coisas que a fé cristã fala. Então, a mesma a coisa, isso acontece com o PT, isso aconteceu com outros partidos também. Em algumas causas, eles batem de frente com o que o cristianismo histórico e bíblico defende. Isso se torna, hoje, uma coisa muito forte. Por quê? Porque há um sentimento anti-esquerda bastante grande nas igrejas evangélicas e criou-se essa ideia de um conflito muito grande entre um conservadorismo evangélico e um progressismo de esquerda. Mas até algum tempo atrás, a esquerda nem era progressista num sentido moral, né? Basta você lembrar as falas do Lula sobre gays, por exemplo, né? Ou sobre mulher, não tinha nada a ver com as pautas que hoje se defende no feminismo e nas causas LGBT. Não era uma causa dele, a questão dele não era essa, estava nem aí, mas por uma questão, né, de movimento social, eles assumiram isso. E nem todo evangélico também é anti-esquerda ou é anti-petista ou coisa do tipo. Eu conheço evangélicos filiados ao PT, como conheço evangélicos filiados ao PSDB, evangélicos filiados ao Partido Verde. Eu conheço evangélicos que votam no Partido Novo, filiados eu ainda não conheço nenhum. Filiados ao PSL, mesmo sendo um Partido Novo, conheço gente filiada ao PSL, filiada à Rede. Né, conheço gente de vários partidos diferentes, vários. E gente que eu digo, eles são crentes, esses são crentes, eu sei que são crentes. E estão filiados nos vários partidos aí. Discordam, inclusive, de algumas pautas que são majoritárias dentro dos partidos, mas tem alas dentro dos partidos, né? Tem alas diferentes. Fazem até oposição a alas majoritárias e até sofrem com isso. Oposição das lideranças desses partidos, né? Conheço um cara do PSDB que ele está numa ala minoritária do PSDB se opondo a algumas coisas. Ele é crente, e ele é crente como entendemos a doutrina é semelhante, muito semelhante à nossa aqui que a gente prega na igreja. E ele sofre represálias do próprio partido, mas ele está lá com outros também, não é expulso, não está fazendo nada que vai contra o fundamento do partido, mas vai contra alas majoritárias do partido. Então, de todas as rótulos que a gente pode usar para colar em alguém, o partidário é o pior. Porque os partidos não são, eles não são únicos, eles não têm um pensamento só. As causas que são mais específicas, elas às vezes confrontam de maneira mais direta o que a Bíblia ensina. Então é mais fácil você falar, não, peraí, isso aí está contra a Bíblia. Agora, só a pessoa fazer parte de um partido, tirando se a gente tivesse um partido, se a gente tiver, porque eu não conheço todos, não conheço a declaração dos partidos todos, os estatutos, nada, tirando algum partido que seja claramente oposto a Jesus Cristo, tirando isso, a gente não poderia dizer, só porque o cara está no partido, que ele não é crente. Ainda hoje há muitos cristãos que são do Partido dos Trabalhadores. Há muitos cristãos que são do Partido da Social Democracia Brasileira. Muitos cristãos do MDB. Há muitos cristãos de todos os partidos. Então a gente olha para Cristo, olha para a pessoa. E se ela está com um pensamento, uma defesa, qualquer coisa que não é bíblica, e você tem alguma proximidade, você tem alguma possibilidade de falar com isso com ela, seu dever como cristão é a admoestação. Em amor e verdade. Você deve ver como cristão, peraí, você está indo para um caminho errado, isso aí não é o caminho que a Bíblia ensina. Vamos lá, querido, vamos pensar, vamos olhar para a Bíblia. Você crê na Bíblia como a palavra de Deus? Crê, então vamos conversar. Se ele falar não crê, fala, então nossa conversa tem que ser em outra base, não pode ser na Bíblia. A gente pode até conversar, mas não vai ser com base na Bíblia, porque você não crê nela. Não, eu creio na Bíblia, então vamos olhar para a Bíblia. Você acha mesmo que isso aqui casa com o que você está defendendo aí? Aí tudo bem, aí isso com todo mundo de todos os partidos, tá? Cuidado, queridos, cuidado. Vamos lá. Cuidado com qualquer coisa que você alie a fé cristã como sendo cristianismo genuíno. Cuidado, qualquer coisa, porque qualquer coisa pode se tornar um ídolo, tá? Seja, por exemplo, o petismo pode se tornar um ídolo, seja o antipetismo, pode se tornar um ídolo também. Quando é que eu sei que se tornou um ídolo? Quando me impede de amar o próximo. Se me impede de amar o próximo, se tornou um ídolo. Agora, você pode ter completa e total aversão ao que o PT defende. Seja o que é que ele defende, porque tem várias alas diferentes. Você pode ter completa e total aversão. Ainda assim orar para que Deus salve as pessoas para Jesus Cristo e para que Deus use os seus irmãos, que continuam sendo irmãos, mesmo petistas, para a glória dele. Está entendendo? Então, isso tudo vai passar. Isso tudo vai passar. Tudo vai passar. Tem partidos hoje que há 10 anos atrás tinham votos irrisórios, estavam enfiados em todo tipo de escândalo e hoje lideram a nação. Porque tudo passa. Tudo isso passa. E às vezes a gente pega dessas coisas transitórias para questionar os fundamentos eternos. As pessoas podem estar enganadas e até temporariamente enganadas. Por isso que você não pode abrir mão de amá-las, mesmo no engano. Entende? Então, não abandone o que a Bíblia nos ensina por causa de política ou por causa de ideologias. Né? Não abandone. Dito tudo isso, eu acho que hoje há, sim, nos partidos organizados, identificados no espectro de esquerda, um posicionamento de confronto ao que nós chamamos de cristianismo evangélico, vou usar essa palavra que é horrível, mas eu não estou conseguindo pensar outra, tradicional, tá? Cristianismo evangélico tradicional. Mas isso tem muito mais razões históricas e contextuais do que ideológicas na sua origem. Esses mesmos partidos, esses mesmos grupos não tinham esse conflito todo anos atrás. Tinha aquele adesivo na eleição do Lula, que era: eu sou evangélico e voto no Lula. Na primeira eleição do Lula, que era justamente porque lá na eleição do Collor, o Collor tentou puxar o voto evangélico. Conseguiu, na verdade, puxou bastante do voto evangélico para ele. Justamente com aquela coisa da questão de tráfico de drogas, aquele monte de coisa que ele falou na semana antes da eleição, um monte de acusações, o Lula nem respondeu, né, estava no final já da campanha. E aí, grande parte dos evangélicos votaram tudo no Collor. E aí, era o Collor, quer dizer, era o Collor e era o Lula, eram os dois. Os dois que depois sofreriam problemas graves na justiça. Mas está vendo como é que o cristão virou um curral ao invés de ser um rebanho? Então, cuidado, muito cuidado. Porque se a gente criar qualquer ídolo, seja um ídolo ou um ídolo em oposição, a gente pode ser cooptado por qualquer coisa. E a gente deve ser livre em Cristo. Deve ser livre. Então, eu tenho absoluta certeza de que você está aqui hoje, com toda a humildade diante da palavra de Deus, para ser movido por Deus, para manifestar a graça de Deus no mundo. Então, eu tenho toda a certeza de que quando você entrou aqui, você queria sair daqui e quer sair daqui, sendo uma pessoa que mostra mais a graça de Deus no mundo. Por isso, eu não preciso aqui, em nenhum momento, dizer em quem que o cristão vota, quem que o cristão não vota, qual a ideologia que o cristão assume, qual que ele não assume. Por quê? Porque você quer ser instrumento da graça de Deus. Então, você vai buscar com toda a dedicação e liberdade de consciência, na palavra, o que que um cristão deve defender ou não, e em quem que ele vai votar. E você vai encontrar que em vários deles, ou em todos eles, há conflitos com a fé cristã. Porém, você vai olhar e vai falar: aqui o conflito é um conflito que é menor. Aqui é um conflito que é um conflito maior. Aqui é um conflito que eu consigo depois evitar que isso aconteça, movendo pessoas para falar: isso é uma injustiça, isso aí a gente não quer, isso aqui não. Você vai poder ver isso, mas vá com liberdade. Qualquer pastor que chegar no púlpito e falar: cristão não vota assim, você tem que pedir para ele as razões bíblicas disso. Você tem que pedir para ele as razões bíblicas disso. Será que cristão... O pastor pode em algum momento falar, ou algum cristão pode em algum momento falar: cristão não vota assim? Eu acho que pode, porque se não pudesse, se não pudesse, Hitler poderia ser eleito no Brasil, sem nenhum discurso falando: não, ninguém pode votar num cara que defende o que ele defende. Acho que pode, acho que tem momentos que um cristão pode falar: isso não dá para votar. Acho que tem. Contudo, você precisa de razões bíblicas. Não só porque uma autoridade eclesiástica falou, ou porque ele usou de um argumento. Ó, faz um exercício. Toda vez que você receber um texto, ou um vídeo, de algum cristão aliando o evangelho a qualquer ideologia, dá uma olhada em quantos versículos bíblicos esse cara usa. Você vai se assustar do quanto cristãos bíblicos abandonam a Bíblia quando vão falar de ideologias. Deixam a Bíblia de lado. Nós vamos falar aqui um dia sobre justiça social. Tem um texto terrível escrito por um americano e foi traduzido por um seminário brasileiro, um ótimo seminário brasileiro, colocado no site do seminário, em que o cara fala que o conceito de justiça social de um outro irmão em Cristo era um conceito esquerdista e anticristão, e antievangélico, porque vai contra a salvação pela graça. E aí o cara faz toda uma argumentação sobre isso, mas não olha em nenhum momento para a palavra justiça no Antigo Testamento, que é a fonte do que a gente pensa de justiça social. Porque justiça para nós é uma coisa judiciária, mas no Antigo Testamento é uma coisa social. É impressionante como as pessoas usam a Bíblia para distorcê-la por conta da ideologia. Isso é idolatria. A mesma coisa, mas aí é mais engraçado, né? Quando a gente pega, por exemplo, o Gregório do Vivier falando que Jesus é de esquerda. É muito engraçado porque o Gregório do Vivier é ateu. Então, para ele, Jesus não é de esquerda nem de direita, ele é inexistente. O que ele usa da Bíblia? Nada. Ele menciona as coisas do senso comum que o pessoal sabe. Sabe que Jesus fez e tal, menciona, mas não vai estudar a Bíblia. Vai para a Bíblia e você vai ver que Jesus não se encaixa nem na direita nem na esquerda, nem no PT, nem no PSL, nem nos progressistas, nem nos conservadores. Jesus é Jesus. Na verdade, é a partir dele que a verdade se manifesta. E a gente segue, tá? Outro exercício. Um dia eu estava antes de dormir, eu pensei assim, tinha um político no Brasil, um tempo atrás, que ele me deixou muito revoltado, Eu estava muito revoltado com aquele cara. Eu já era pastor aqui da igreja. E aí eu pensei assim, um dia antes de dormir eu estava pensando em várias coisas ao mesmo tempo, né? Aí você mexe no celular, aí aparece uma notícia lá, e de repente veio um pensamento, falou, se esse cara entra na minha igreja? E eu me vi, de repente, como as pessoas que não receberiam Zaqueu, mesmo entrando com Jesus, mesmo andando com Jesus. Porque a gente olha para Zaqueu e não pensa que que a tradução de Zaqueu para os nossos dias é um político corrupto. Sabia disso? Zaqueu nos nossos dias seria um cara que recebe propina, porque Zaqueu recebia propina. Ele seria esse tipo de cara. Ele não seria, você olha para Zaqueu e fala, ai que lindo, como Zaqueu, eu quero subir mais alto. Aí imagina que você é um desses políticos presos, corruptos, que recebem propina e se converte. É esse Zaqueu que você quer ser? Se é convertido, eu quero ser convertido como Zaqueu. Pois bem, quando esses caras buscarem a Deus, você está disposto a amá-lo como Jesus os ama? Esse pensamento me deu um soco na minha cara, no meu estômago. E eu falei, gente, olha até onde eu estou indo. Então a gente critica a corrupção, a justiça tem que fazer o seu papel, ela tem que ser justa, ela tem que exercer, né, o direito e tudo mais. Mas nós não podemos ser cooptados por coisas temporárias e esquecer o que é eterno. Jesus não veio para destruir vidas, ele veio para salvá-las. E nós também. Amém? Respondi, meu irmão? Mais ou menos. Então tá bom. Então assim, como eu falei, eu acho sim que partidos e movimentos de esquerda estão numa posição que enxergam no cristianismo evangélico crescente, que ele ainda é crescente, uma força contrária aos seus objetivos. E nisso há um conflito. Contudo, os cristãos enxergam nesses também uns inimigos de Deus. Essa visão também é deturpada. Então, se você quer ser um cristão verdadeiramente ligado a Cristo, você deve combater o discurso errado com a pregação, mas pregá-la com amor por aqueles que a ouvem. Não são inimigos de Cristo, porque a nossa luta não é contra carne nem sangue. Eles podem estar sendo dominados por ideologias que têm um fundamento, ou que têm uma origem que não é uma origem divina. Mas a mesma coisa acontece entre nós quando nós deixamos um posicionamento, um sentimento de ódio e ira crescer nesse aspecto político. Também é pecado, também é errado. Entendeu? Essa é a minha maior preocupação, Cris. Vocês me conhecem e eu estou muito feliz. Eu estava fazendo essa lista de temas e aí eu estava dando graças a Deus, que eu falei, nossa, eu tenho tempo suficiente na igreja para poder falar dessas coisas e ninguém ficar preocupado e achar que eu estou, né, Já estou aqui há muito tempo já e todo mundo já sabe como é que eu acho. Então vocês me conhecem, vocês sabem. A minha maior preocupação é que a gente deturpe o evangelho para a direita ou para a esquerda. Isso é que me preocupa. Porque o evangelho é o poder. As outras coisas não são poder. O evangelho é o poder. Então o evangelho tem que vir rasgando. E no que ele vem rasgando, algumas coisas ficam e outras coisas vão. O que fique. E o que vai, que vá. Mas que seja sempre nossa fidelidade ao evangelho. Amém? Mais alguém? Eu não quero que ninguém saia aqui com dúvida, com questão, com... Pode perguntar qualquer coisa. Vamos lá. Diga. Vai lá, leva o microfone para ele, que tomou coragem. Essa pergunta é importante, porque tomou coragem e foi lá.
A questão, a pergunta, assim, não tem nada a ver com questão de ideologias, tá, e tal. Questão da última passagem que você pregou lá do...
Bom Samaritano.
Do Bom Samaritano. Na Bíblia, existe alguma passagem, alguma coisa que ele fala? Existe algum limite? Não sei se é um limite, mas assim, até onde a gente vai...
Amar. Exemplo,
assim, amar. Não, porque assim, tem pessoas que, às vezes, a pessoa... Naquele momento, ela não quer ser amada, não quer ser cuidada. Uhum. Isso tira a nossa responsabilidade. Não tira a responsabilidade, mas assim, ele tem algum ponto que a gente fala, olha, se eu for entrar nesse caso, vai ser pior até para a pessoa que está querendo ajudar, entendi, não está.
Ó,
tanto que, exemplo, não tem nada a ver com esse texto, mas tem uma passagem, pelo menos que eu me lembro, que... Quando Jesus fala para os discípulos irem e pregar o evangelho, ele fala que ah, quem não quiser, você...
Baixa a poeira do pé e vai embora.
É. Em que você vê assim pela
muito
Bíblia,
bom.
O que a gente...
Seguinte, quando aqui o texto está falando desse amor, ele está falando de um amor, inclusive o texto é nesse mesmo capítulo, esse aí da... que Jesus envia os 70, né? É logo no início. Quando está falando do amor, ele está falando do amor num sentido bem amplo mesmo, né? Ele não está falando, tanto que o exemplo ali é de alguém cuidando de alguém que sofreu um acidente. Não está falando de pregação, não está falando nada disso. A missão dos 70, que é esse que Jesus envia e fala, se não ouvir, bate os pés e vai para o próximo, era uma missão específica. Essa ordem que Jesus manda lá, que é uma ordem muito interessante, ele fala que vai expulsar demônios, vão se submeter e tal. É uma ordem que tem efeitos para a nossa vida, mas ela é completada depois na chamada grande comissão. Essa aqui é a chamada pequena comissão, né? Jesus envia só de 72 e para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Manda nem sair de lá. Então é uma coisa muito limitada, é uma coisa muito restrita. A pregação do evangelho é o tempo todo. Agora, as pessoas podem não querer. E cabe a nós ter sabedoria. Lá em Colossenses fala que a nossa palavra deve ser temperada com sal para sabermos como responder a cada um. Então, tem jeitos e jeitos de falar. Eu lembro de uma história que contaram para mim do cara que estava fazendo uma viagem de ônibus do Rio de Janeiro para Campinas. E é um pastor que conta essa história, ele foi meu professor, ele já pregou aqui na época do pastor Luciano, pregou aqui na igreja. E ele chegou, e ele era do Rio de Janeiro, ele estava vindo para Campinas, chegou e entrou no seminário contando essa história. Ele estava vindo de Rio de Janeiro para Campinas e, de repente, um crente começou a cantar uma música evangélica lá. Aí cantou duas, aí cantou três, dentro do ônibus, o pessoal querendo dormir. Aí teve uma hora que ele levantou e falou, meu irmão, é o seguinte, eu sou pastor e o que você está fazendo é pecado. Você está incomodando todo mundo. Mas o que ele achou que ele estava fazendo? Ele achou que ele estava pregando o evangelho. Né? Então, isso aí é verdade sem amor. Não tem verdade sem amor e não tem amor sem verdade. As duas coisas têm que andar juntas. Lá aos Coríntios, Paulo fala que o conhecimento gera orgulho, mas o amor edifica. Então não adianta descarregar conhecimento em cima da pessoa sem amor. Entende? Então, essa questão, até onde na questão da pregação, ela é até onde você está sendo motivado pelo amor, e não quando você está sendo motivado por um compromisso que não é um compromisso de amor. Chegar num hospital e causar um problema lá no hospital porque você está pregando o evangelho lá, não é por amor que você está fazendo aquilo, é por orgulho, pelo seu próprio orgulho, para ser o cara que sofreu perseguição. Depois você faz uma live, bota lá no Instagram dizendo, eu estou sofrendo perseguição e tal. É orgulho, não é amor isso. Né? Então, a questão é ser motivado por esse amor. É o bem do outro acima do seu próprio bem. Começa por aí. E o bem do outro, às vezes, vai ser não insistir, porque eu estou só endurecendo, vou por outra abordagem. Eu tenho que mostrar o amor junto com as coisas, as outras coisas que eu caminho, né? O grande problema é que a gente prega sem demonstrar o amor. A gente chega para pregar para quem a gente não tem relacionamento, para quem a gente não deu testemunho e tal, né? Então, até nisso dá para pregar, mas você tem que mostrar que você sabe que não é perfeito. Mas a gente chega pregando achando que é perfeito para a gente que sabe que a gente não é perfeito. É complicado. Então, isso. Aí agora vamos para a parte mais ampla. Há algum limite no amor? Não. Não. Porém, amar não significa não se opor. Pelo contrário, em muitos momentos ama quem se opõe. Sempre aquele exemplo lá, tá a criança brincando numa árvore, subiu na árvore. Aí aparece uma cobra na árvore. Aí a mãe vê a cobra. Aí a mãe fala, desce daí, moleque. A mulher fala, não, não quero, quero brincar mais 5 minutos. A mãe fala, ah, eu não consigo falar não para ele. Deixa ele 5 minutos lá. Essa mãe ama? Não, a serpente vai morder ele. É a mesma coisa. Então tem um texto que eu gosto muito, que está lá em 2 João. Em 2 João, eu cito ele bastante aqui, vou citar de novo. João fala de amor o tempo todo, né? Vai lá em 2 João. Não vou ler 2 João inteiro, apesar de ser só um capítulo, tá? 2 João, capítulo 1. Olha lá o que diz o versículo 5 e o versículo 6. E agora, Senhora, peço-te, não como se escrevesse um novo mandamento, mas o mesmo que tivemos desde o princípio, amemos uns aos outros. Lindo, né? Aí, ele está falando porque João estava lá presente quando Jesus falou, um novo mandamento vos dou, vos ameis uns aos outros, como eu vos amei, como Jesus amou? Morrendo, então não tem limite, o limite é a morte. Aí o versículo 6, e esse é o amor, que vivamos segundo seus mandamentos, esse é o mandamento como desde o princípio ouviste, para que nele andeis. Então olha só, o mandamento desde o princípio é, amemos uns aos outros, e o amor é que andemos os mandamentos, e esse é o mandamento, que nós amemos uns aos outros. Então o amor é o mandamento é o amor. Que lindo, maravilhoso. Deixa eu botar isso aqui ó, em cima, ó. O amor é o mandamento é o amor. Nossa, as pessoas vão chegar, que lindo, que maravilhoso. Tal. Anda um pouquinho mais para frente. Versículo 10. Se alguém vem vos visitar e não traz esse ensino, não o recebais em casa, nem o cumprimenteis, pois quem o cumprimenta participa de suas obras más. O amor é o mandamento é amor. Mas chegar alguém aí na frente e não traz essa palavra, você nem cumprimenta o cara. Por que amor é esse que não cumprimenta o cara? É. Por quê? Porque a manifestação do amor de Deus é Cristo. E a manifestação do amor de Deus em Cristo se revela ao mundo pelo Evangelho. E um jeito de amar as pessoas é cuidando para que o Evangelho seja preservado. Está chegando um cara trazendo heresia, você não recebe. Ele está falando de um crente chegando aqui, viu? Ele não está falando de um não crente. Um crente chegando que não reconhece a doutrina de Cristo. Em pregar heresia. Ele nem cumprimenta, esse cara não tem participação aqui. Tem uma fonte de água em um povo sedento. Aí todo mundo quer ir beber água. O pessoal faz uma fila, vai bebendo água, vai bebendo água, vai bebendo água. Mas aí chega uma pessoa que está com as mãos sujas de algo muito contaminante, assim. Aí você fala, não. Vamos lá se lavar primeiro, se limpar, depois você vem. Por quê? Porque senão eu não vou poder amar todo mundo com a água, com o pessoal que está com sede. Não posso contaminar a água que está dando para todo mundo. É isso que ele está dizendo. Entendeu? Então, esse amor é limitado? Não, essa pessoa que ele rejeitou, ele a ama. Lá em 2 Tessalonicenses, Paulo fala assim, se alguém não aceita essa palavra, não se associeis com ele, porém não o exclua, mas o trate como um irmão. Então, rejeitar, não se associar, não significa não amar. Significa preservar o evangelho, mas ainda assim numa postura de amor. E cuidando para que aquela pessoa seja também arrependida, né? Então não tem limite, tá? Não tem limite. E não tem limite no amor de Deus também, viu, gente? Não tem limite. Não tem gente que Deus não ama. Eu falo isso com todas as letras e desafio todo mundo que falar diferente, porque eu tenho, para mim, esse é nos círculos cristãos tem crescido uma ideia de que Deus odeia o pecado e o pecador junto. Isso não é bíblico. Essas pessoas estão defendendo essa ideia com base em textos que não dão essa doutrina. E é gente de Deus, gente maravilhosa, gente que eu conheço, gente que prega o evangelho e fala isso, Deus odeia o pecado e o pecador também. Eles são errados, E graças a Deus eles não falam, então nós também temos que odiar. Graças a Deus não. Mas tem gente que ouve eles e fala, como eu já encontrei alguns. Então cuidado, Deus não tem limite no amor de Deus. Não existe esse negócio de exagerar o amor de Deus. Eu vou agora, vocês vão ficar aqui até meio dia. Não existe esse negócio de exagerar o amor de Deus, não tem como. Esse negócio de Deus e amor mais a justiça está errado no mais. O amor e a justiça de Deus não estão em oposição. Deus é amor e é justiça. Ele é justo amando e ele ama sendo justo. É junto. Não tem essa oposição. Tá? Não tem. Cuidado, Deus ama, mas ele também, olha. Parece aquele povo falando assim, eu sou muito bom, mas pisa no meu calo. Deus não é desse jeito. Deus não fala essas coisas. Deus ama. Ama a ponto de enviar o próprio filho para morrer pela humanidade. Certo? Então é isso. Ele ama. E por amar, ele também preza pelo seu meio de graça, é o Evangelho. Então, a gente preza também pelo Evangelho. Tá? Respondi? Mais ou menos? Não? Respondi? Então, tá bom. Chega, né, gente? Vamos orar? Pra gente ir embora? Se tiver mais pergunta, pode perguntar depois. Manda no WhatsApp, sei lá. Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, por esse tempo aqui. Obrigado a Deus, porque nós podemos ter essa aula e essa conversa, ó Pai, com tanta tranquilidade, ó Deus, com tanta paz. Obrigado porque o Senhor permite, ó Pai, que nós nos assentemos juntos, que nós compartilhemos a vida. Obrigado por tudo isso, Pai. É só o Senhor mesmo que promove isso. Numa época em que ninguém tem paciência para ouvir ninguém, o Senhor nos coloca aqui, ó Pai, para crescermos juntos. Muito obrigado, ó Pai. Obrigado que o Senhor tem preservado a comunhão dessa igreja todos esses anos. Isso é obra sua. Não é obra nossa, não é pelas nossas características pessoais, mas é graça do Senhor no nosso meio. E que seja sempre assim, ó Pai. Fiéis ao Evangelho e em comunhão com os nossos irmãos em todo o tempo. Nos abençoe no dia de hoje, cuide de cada um de nós e que nos traga bem à noite, ó Deus, para celebrarmos juntos com os nossos irmãos. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém.